40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Uma produção da Voz da América.
A assinatura do Acordo Geral de Paz, a 4 de outubro de 1992, em Roma, abriu espaço para os moçambicanos começarem a sonhar. Cerca de 10 anos após a paz efetiva, o anúncio da possibilidade de exploração de carvão mineral, gás e petróleo elevou os ânimos. Mas será que basta ter e explorar estes recursos para o país desenvolver? Para começar, o historiador Egídio Vaz explica que, contrariamente ao que se propala, não se trata necessariamente de descoberta de recursos minerais.
Quando não se trata da descoberta de onde tal, trata-se neste momento de uma nova vaga de exploração ou de prospecção e exploração dedicada para a África. E deixa-me aqui ressaltar um elemento que, pronto, durante muito tempo, muito bem antes desta febre, portanto, de 2010 ou 2000 para cá, este setor mineiro era definitivamente um setor negligenciado, apesar de ter feito, de facto, uma clique muito reduzida de ricaços em Moçambique.
Os primeiros grandes investimentos nesta área foram em Inhambane, onde é extraído gás natural, que é transformado e largamente usado na África do Sul, e em Tete, onde se extrai carvão. O primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho de Rosário, recordou esta semana que o governo está preocupado em transformar os recursos naturais numa mais-valia para todos.
É uma grande responsabilidade fazermos com que esses recursos naturais sejam convertidos em mais oportunidades de emprego e renda para as populações.
Da intenção à prática, há uma assinalável distância. Nem sempre a população das zonas onde se exploram recursos naturais tem benefícios e houve casos de violação de direitos protagonizados por multinacionais. Egídio Vaz diz que países como Moçambique deverão ter outra atitude para melhor aproveitar o potencial associado a estes recursos.
Eu julgo que o importante neste momento é que os países como Moçambique aperfeiçoem muito rapidamente em termos do seu aparelho jurídico, administrativo, para tirar proveito disto. Os benefícios fiscais que se oferecem ao nível dos grandes investimentos não fazem sentido, dizem os economistas. Os juristas também dizem que o quadro fiscal de Moçambique precisa de uma reformulação muito rápida. Os políticos também dizem a forma como os proventos advenientes da tributação devem se reverter em áreas estratégicas onde, de facto, podem fazer diferença e não criar um ciclo, quer dizer, fala-se aqui da doença holandesa e da bolha e de outros fenómenos que só aparentemente demonstram algum crescimento econômico, mas que na prática não aumenta nenhum avanço.
Num recente artigo, o Centro de Integridade Pública, baseado em Maputo, sugere que o gás de Moçambique pode ser usado para promover a industrialização e desenvolvimento rural, desde que sejam feitas as opções certas. As atuais prioridades, diz o artigo, vão para os megaprojetos baseados na exportação, que prometem altos rendimentos, mas que, tal como os megaprojetos anteriores, fazem pouco pela criação de empregos ou pela redução da pobreza. Esta discussão não é exclusiva da área de minérios. Niassa, a chamada província esquecida de Moçambique, embora rica em recursos, uma reclamação similar na voz de Feliciano dos Santos, sociólogo e ativista social.
Por exemplo, nós temos aqui a reserva do Niassa. A reserva do Niassa hoje em dia está com problemas sérios dos elefantes, por exemplo. Cerca de uma boa quantidade está sendo abatida, rinocerontes, essas coisas todas, mas aquilo que são fruto, por exemplo, de caça desportiva, as comunidades locais não se beneficiam, quer dizer, se beneficiam passam 2 anos para receber, então são essas coisas que criam um pouco de desigualdades sociais.
Em Niassa e noutras províncias, a Estamos, organização que Feliciano dos Santos dirige, promove o diálogo entre a população e o governo sobre direitos e deveres. Perguntei a ele qual era o objetivo disso.
É elevar esta consciência de que o país não tem donos, não é? Por isso que nós recordamos muitas vezes as leis que estão aprovadas na Assembleia da República, por exemplo, as leis que permitem que o cidadão pode monitorar, que um cidadão comum pode questionar um administrador. É verdade que é um processo de aprendizagem. Por quê? Porque, de um lado, as comunidades têm receio, mas, do outro lado, também tem aquela repulsão de que eu não posso ser questionado, né? Mas como é um processo de aprendizagem, e a cada dia nós vamos falando sobre isto, então é um trabalho que tens que fazer, sensibilizando que há uma necessidade de perceber que o cidadão tem direitos e deveres, mas também o funcionário público, o governador, o ministro, também tem direitos e tem deveres para com o cidadão, para com aqueles governados.